Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Inclusão. Com a produção de Tereza Klein e Tainá Vieira. Direção de jornalismo, Daniela Scholl. E subdireção, Mirella Delia. Está entrando no ar o Rádio Inclusão, um programa da Rádio Alerj e da Agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel.
Boa tarde, estamos iniciando mais um Rádio Inclusão e hoje com mais um tema interessantíssimo, da sequência de um tema que a gente já abordou aqui. Vamos hoje aprofundá-lo um pouco mais. E tenho o prazer de receber aqui meu amigo, já de longa data, não sei de quanto tempo, né? Mas o Antônio, José Antônio Borges, que é professor e pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, e um dos desenvolvedores, o maior desenvolvedor, ele vai contar essa história pra gente, do DOSVox, que é um sistema operacional, o primeiro sistema operacional que propiciou o cego trabalhar com a informática. Eu acho que foi o primeiro, né, Antônio? Porque o primeiro ainda tinha aquele sintetizado, aquele grande porte, que era sintetizado o som, né? Enfim, boa tarde, Antônio. Prazer ter você aqui no programa.
É um prazer imenso ter sido convidado por você para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão instigante. Né, que é a questão da tecnologia. Marcos, você sabe que... Você perguntou se fomos os primeiros. Eu não sei se fomos os primeiros, mas com certeza nós fomos pioneiros. Né? Trabalhamos desde 1993, quando, por recebermos uma pessoa cega como aluno lá do UFRJ, nós nos motivamos a criar soluções que hoje dão, digamos assim, um pouco mais de qualidade de vida a mais de 100 mil pessoas no Brasil e fora dele também. É importante a gente falar nessa questão da produção brasileira, né? Por incrível que pareça, Marcos, eu estive recentemente em outros países e pude notar como a tecnologia brasileira é respeitada, né? Engraçado, nós temos uma certa ideia de que o Brasil é atrasado, mas nessa área de tecnologia assistiva, que é um nome meio complicado, né? Tecnologia assistiva, o que é tecnologia assistiva?
A gente conversava isso um pouquinho antes aqui, em off.
Tecnologia assistiva é exatamente um conjunto de técnicas, de equipamentos, de serviços que visam fazer com que a vida das pessoas que têm deficiência um pouco melhor. E em alguns casos, a tecnologia permite até que a pessoa consiga até sobreviver. As pessoas que têm enorme dificuldade de respirar ou de enorme dificuldade de relacionar-se com o seu próprio corpo, a tecnologia ajuda realmente. Mas a gente está falando aqui de coisas mais simples, né? Tecnologias que são voltadas para a melhoria da qualidade de vida.
Perfeito. E eu falei que era o primeiro, depois ele falou assim, não, acho que não é o primeiro, é porque eu lembrei que já na década de 80 tinha alguns programadores que trabalhavam aqui no CER, por enfim, outras empresas, mas que eles usavam, não tinha exatamente um feedback sonoro de muita coisa, mas eles conseguiam ter lá um sintetizador que dava lá um retorno para eles de algumas funções, não é isso? Mas o DOSVox, voltando à questão do DOSVox, é realmente o primeiro sistema operacional
brasileiro,
né?
brasileiro, com certeza. Não, brasileiro é o primeiro.
E assim, com uma qualidade fantástica, né? Porque o outro era um negócio meio... Era um zumbido que você entendia o que ele queria dizer, aquele sintetizador. Agora, o DOSVox não, foi o primeiro com a qualidade mesmo.
É muito estranho você olhar para o passado, ver o que aconteceu, né? Eu acho que o mundo vai sofrendo evolução. E,
graças a Deus, né?
A gente vai vivendo cada vez melhor, né? E isso é verdade, né? Você imagina as pessoas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, lavar uma roupa era complicado, né? A pessoa não tinha água em casa. Tudo isso a gente pode chamar de tecnologia.
Um negócio interessante, né, que eu sempre falo isso, hoje você tem um telefone, um celular que você anda com ele 2, 3 vezes na mão, no bolso, que cabe... Há 20, 30 anos atrás, você ter um telefone em casa, um telefone fixo, era coisa difícil, era símbolo de riqueza. Na década de 70, 80, quem tinha telefone era rico.
Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas são muito integradas, né? E outro dia estava assistindo na televisão uma propaganda sobre uma coisa negativa, as pessoas numa mesa sentadas conversando entre si no celular, né? Uma coisa esquisita, né?
Pois é, né? Isso é meio absurdo, né?
E de certa maneira, essa questão de telecomunicações tão fáceis, tão amplas, pode até distanciar as pessoas, mas eu acho que também aproxima, sabe, Marcos? Você, por exemplo, eu estou aqui em casa, estou preocupado com a minha mulher, não sei se ela está bem, se ela não está bem, pego o meu celular, ligo, E imediatamente me tranquilizo, eu sei o que está acontecendo, eu posso mandar uma mensagem de amor. A gente tem que olhar para a tecnologia também com essa visão de coisa boa, não é?
Antônio, eu acho assim, tudo na vida, absolutamente tudo, tem os dois lados, né? Cabe você dar aquela coisa o valor necessário, o valor correto. Porque não tem jeito, cara, a tecnologia é ótima, ótima, ela facilita tanta coisa, mas também é usada para o mal. Mas é isso que você falou, eu tenho preocupação com alguém, dou uma ligadinha e está lá. Posso até usar o recurso de um celularzinho e vou ver a pessoa. Estou falando com ela e vendo ela. A tecnologia ela é fantástica nesse sentido. Agora, tudo na vida tem os seus dois lados. E o mau uso também dessas boas coisas.
Mas, ô Marcos, o que a tecnologia propicia é aquilo que a natureza não nos deu. Por exemplo, eu estava em casa hoje de manhã. Né? Você me liga, Antônio, olha, não esqueça da nossa reportagem. Aí eu pego um Uber, que é uma tecnologia, é um carro. Né? É um carro. E me comunico no telefone, olha, Marco, já estou indo. E, então, a gente, na verdade, está transcendendo. Nós não temos asas, não nascemos com asas. E eu pude chegar aqui nesse ambiente, sei lá, em meia hora ou 20 minutos. Coisa que só seria possível se a natureza me desse asas, né? Sair de casa batendo asas e voando até chegar aqui. E pude me comunicar com você, eu também não tenho nenhuma... A natureza não me deu nenhum tipo de facilidade de transmissão de pensamento. Né? Você estava longe, eu estava longe, e a gente se comunicou. Então é isso, a tecnologia propicia a gente transcender o que a natureza naturalmente nos deu.
Perfeito. Agora, a tecnologia, o que a gente tem hoje, né, Antônio, ela é fruto de algo que vem se desenvolvendo, 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 e o que a gente terá futuramente também será fruto do que a gente tem hoje. As coisas vão apenas desenvolvendo. Então a gente pode fazer assim, um breve histórico, por exemplo, das tecnologias, como as coisas começaram. Nós vamos voltar aqui para a questão da deficiência, não é? E até para a gente chegar um pouquinho no como chegou hoje, como as coisas surgiram hoje, né? Eu acho que você pode fazer isso legal aí. Vamos contar um pouquinho dessa história?
A história das pessoas com deficiência sempre foi pautada por uma questão muito grande de exclusão, de dificuldade de comunicação, etc. Né? A primeira tecnologia que apareceu para cegos, e eu chamo realmente tecnologia, foi a escrita Braille, né, em 1800 e, sei lá, 1920, 30. E de lá para cá, durante 100 anos, pouca coisa aconteceu.
Esse foi o primeiro divisor de águas, foi o Braille na nossa vida.
A
nossa
possibilidade
história foi,
das pessoas cegas escreverem e lerem.
Exatamente.
Isso, que a partir desse momento, né, escreverem e lerem com facilidade, né, sem entraves, sem precisar de intermediação de outras pessoas. Mas a coisa realmente começou a acontecer, Marcos, a partir da guerra. É interessante a gente falar sobre guerra, né, guerra mundial. Ela provocou tantas mortes. Mas, por outro lado, muitas das coisas que foram inventadas para a guerra, com sentido militar, no sentido de destruição, acabaram, de alguma maneira, Perfeito. Sendo aproveitadas para servir a humanidade. Né? É engraçado como você pode ter uma coisa que pode servir positivamente ou negativamente. E no caso das pessoas cegas, uma das tecnologias que surgiram naquela época foi a mecanização da impressão Braille, para poder imprimir aquilo com maior velocidade. E logo em seguida, o aparecimento dos sintetizadores de voz, que foi realmente um evento extraordinário. Sintetizar a voz humana, ou seja, desde, sei lá, 200 anos, as pessoas tentavam fazer com que uma máquina pudesse reproduzir a voz de uma pessoa, né? Mesmo a voz gravada, qualquer coisa, mas não conseguiam, era muito difícil. E isso só aconteceu, assim, a síntese de voz, só aconteceu realmente na década de 1950, 1960, em que isso aí se tornou possível. Claro, com uma precariedade, se a gente olhar um sintetizador de voz hoje, que tem uma reprodução que é praticamente idêntica à voz humana. Mas os sintetizadores daquela época, 1960, já tornavam possível que você entendesse o que estava acontecendo dentro de uma máquina, por exemplo. E aí, nessa época, apareceram os primeiros produtos para cegos. O sintetizador de voz não foi criado para cegos. Ele foi criado com aplicações militares, né, para comunicações. Mas aí algumas empresas se apropriaram disso para produzir alguns primeiros produtos voltados para cegos. E na década de 70, isso foi evoluindo, 80, até que na década de 90, aqui no Brasil, a gente... lá na UFRJ, tinha um aluno cego. E a gente queria fazer com que esse aluno cego tivesse a melhor condição para estudar. E aí apareceu essa história de usar esses tais sintetizadores de voz.
E que ele foi fazer exatamente informática, né?
É, esse aluno fazia informática, o nome dele é Marcelo Pimentel, hoje é um analista de sistemas brilhante, que está trabalhando lá na cidade de Brasília, né? Casado, com 2 filhos, né? Mas naquela época, a situação dele na universidade era difícil, porque ele escrevia bem e lia bem em braille. Mas nós, professores, não sabíamos escrever nessa forma. Hoje, a coisa já está mais disseminada, já existem vários equipamentos de impressão. Naquela época não tinha nada. Não tinha nada. Então, essa ideia de utilizar um sintetizador de voz foi uma ideia bacana, mas a gente também não sabia como é que isso funcionava. Sintetizadores de voz existiam nos Estados Unidos, nos centros de pesquisa, e aqui no Brasil não tinha nada sobre isso, né? Então nós tivemos essa ideia de construir isso e utilizamos o conhecimento tecnológico que existia no país e construímos o primeiro sintetizador de voz, que foi utilizado, é utilizado até hoje ainda, embora, claro que tem produtos tecnológicos muito mais avançados hoje, mas ele é utilizado hoje por muitas pessoas cegas. Então, através do computador falar com a pessoa, a gente pôde permitir que esse Marcelo, esse aluno, pudesse escrever e ler e todos entenderem o que ele fizesse. Ele escrevia no computador, o computador lia para ele o que ele estava escrevendo na síntese de voz e o que ele produzia também podia ser lido com o olho pelas pessoas do computador. Então, foi um divisor de águas extraordinário. Escrever e ser lido por qualquer pessoa.
Eu sempre digo isso. O primeiro divisor de água foi o Braille. Né, que deu aquela emancipação realmente para o céu que não tinha. E a segunda, segundo divisor de águas na nossa história, realmente foi a informática, né? Foi o
uso do sintetizador de voz e outros aparelhos, linhas Braille e outros, certo. Bom, mas no caso do Brasil, realmente, o sistema DOSVOX, ele foi criado para atender esse aluno. E, sinceramente, Marcos, você pergunta, o que você tinha de perspectiva com relação a esse sistema? Ele ia realmente modificar a vida de muitas pessoas? Eu diria, não, Marcos, sabe quanto eu achava assim, ó, daqui a um ano deve ter talvez uns 10 pessoas, 20 pessoas usando esse sistema. Marcos, foi impressionante. É como se fosse uma represa que se rompesse. A quantidade de pessoas cegas que começou a utilizar esse sistema foi extraordinária. Você sabe quantos cegos tem hoje usando o DOSVOX do Brasil? Mais de 100 mil.
Sério mesmo?
Mais de 100 mil pessoas. A gente não sabe exatamente, a gente sabe que 100 mil é até um número conservador. Mesmo existindo hoje diversas opções tecnologicamente até mais sofisticadas do que o DOSVOX, no Brasil, e o Brasil é muito grande, o sistema mais usado realmente é o DOSVOX.
Eu tenho na minha máquina o JAWS instalado, mas só uso o JAWS. Depois eu falo só um pouquinho do JAWS, né? Porque a gente fala JAWS, mas ninguém sabe. Enfim. Só uso o JAWS porque o DOSVOX não faz.
E cada vez o DOSVOX faz
fazendo
mais coisa,
mais.
Né?
Tá fazendo exatamente, mais.
A gente não pode comparar a versão de hoje do sistema DOSVOX com o que existia
longe,
em 1993.
Né?
Mas o que é importante, né, da gente falar sobre isso, é que através desse tipo de facilidade, as pessoas cegas, no primeiro momento, começaram a poder escrever e ler, e todos lerem o que a pessoa escreveu, e ela leu o que os outros escreviam também. Tudo através da escrita digital, né? Escrita naquela época existiam os disquetes, hoje são os pendrives, os HDs, etc. As informações que estão ali serem lidas e serem escritas por pessoas cegas sem a menor dificuldade. Mas depois aconteceu um fenômeno muito legal, rapaz. Isso foi chamado internet. Isso foi extraordinário. Foi extraordinário para todas as pessoas.
Todos, com certeza.
Engraçado, você fala com uma criança hoje. Aí a pessoa pensa, a internet sempre existiu? Não, a internet é muito nova. Nós, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fomos os primeiros, talvez, um dos primeiros lugares a receber a internet aqui no Brasil. Isso aconteceu no final da década de 1980, 1990, por aí. É quando a internet surgiu. A internet apareceu na vida dos cegos em 1996. Talvez você não saiba essa data, né? Foi aí que começou o processo de integração da pessoa cega num nível inimaginável. As pessoas dizem assim, caiu a internet. Caiu a internet é como se tivesse, imagina, você está hoje com o celular, cai o sinal do celular, né? Ou sai o WhatsApp do ar, né? Você fica sem chão, né? E no caso das pessoas cegas, é isso que acontecia. Às vezes a internet saia fora do ar e as pessoas cegas se sentiam, é incrível, né? Se sentiam cegas.
Exatamente.
Porque através da comunicação provida pela internet, a pessoa não é cega. O que significa ser cego? Olha só, Marcos, o que significa ser cego? Significa, em princípio, não ver. Bom, tudo bem, isso é ser cego. Mas o que significa não ver? Significa não ler, significa não ter orientação na rua. Mas tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira hoje. Porque um cego, através do computador, ele escreve e lê e todo mundo compartilha com ele. Ele se comunica através da internet. Então, escrita, leitura, não é problema para cego. Então, o cego da área de escrita e leitura, ele não é cego. Ou, pelo menos, ele não se comporta como cego. Ele se comporta como uma pessoa absolutamente comum, sem nenhuma restrição. Mobilidade. Ah, a pessoa cega não vai conseguir andar na rua. Mentira, mentira. Você hoje tem um celular, um Android, um Apple, sei lá que celular você tem. Você liga um programinha de GPS e vai caminhando pela rua sem dificuldade. Ah, mas o cego pode meter a mão, pode meter o pé num buraco e cair. Não, hoje já tem bengalas eletrônicas, tem dispositivos que você gruda no sapato, que impedem que a pessoa tropece num buraco ou bata com a cara num orelhão, sei lá. Então, a tecnologia está fazendo que a pessoa cega, incrivelmente, Marcos, deixe de ser cega. Ela continua não enxergando, mas do ponto de vista de operação, do ponto de vista de vida, ela faz o que todas as pessoas fazem. Elas caminham, elas vão aos lugares, elas chegam sem dificuldade. Você teve dificuldade para chegar aqui, Marcos?
Nenhuma. Agora, pois
então
é,
você não é cego.
Não é exatamente. E eu queria falar isso, né, porque o nosso objetivo aqui, como eu te falei antes do programa, né, é levar para essas pessoas que não conhecem. E aqui na capital, né, a gente já tem desconhecimento das nossas potencialidades. E muitas vezes até por nós próprios, né, Antônio? Imagina você isso lá no interior do norte, do nordeste, lá para aqueles vilarejozinhos lá, né, que tem uma. Enfim. Então, o nosso objetivo é mostrar isso, é levar para essas pessoas, não só para as pessoas com deficiência, mas também para elas, mas para os seus pais, para os, enfim, diretores de escola, que a pessoa com deficiência, seja ela que deficiência tenha, ela tem sim potencial de ir além do que está ali, sabe, do que ficar em casa parada. Ela pode ser um profissional, um futuro profissional, pode estudar, pode, enfim. E só um depoimento aqui para a gente continuar, que eu acho que é tema interessante do nosso programa, que é exatamente falar da tecnologia ajudando a gente a questão de trabalho, enfim, mercado de trabalho. Eu conversava com o Antônio Borges hoje, ele perguntou assim: ah, Marcos, você vai para onde? Eu falei: vai para a Rádio Globo. Ah, o que você faz lá? Eu falei: produzo, sou produtor. Eu até brinquei com ele: o que você faz? Eu falei: produzo. Então é isso, o tempo inteiro, na internet. O tempo inteiro na internet. E redigindo. Internet e edição de texto. Internet e edição de texto. Essa é a minha vida na rádio. Então é isso. E o que me propiciou isso? Como eu falei, eu uso lá e em casa, basicamente, o DOSVox direto. Só não uso o DOSVox porque ele não faz. E que, como disse bem o Borges, está fazendo muito mais do que já fez e vai fazer futuramente muito mais do que faz hoje. Mas é isso. Eu quero deixar essa coisa assim. Sabe, cada vez menos impossibilidade, cada vez menos empecilho para que a gente, né, cegos ou com outra deficiência qualquer, chegue ao mercado de trabalho, né, Borges? Acho que a informática abriu para todos nós um campo, eu acho que ainda é inimaginável, até para a gente mesmo, do que a gente pode fazer a nível de trabalho, né, de mercado de trabalho, não é isso?
Mas eu queria te falar uma outra coisa sobre essa coisa que você está colocando, que é importantíssima, que é a abertura de espaço. Você falou uma coisa importante, que é: o Brasil é grande. Tá? E a tecnologia que a gente está falando aqui, ela existe com pujança, realmente, em determinadas regiões do Brasil, só. Por exemplo, semana próxima eu vou a Sinop. Você sabe onde é Sinop? Fica lá no norte do estado de Mato Grosso.
Eu nunca vi falar.
Pois é, é uma cidadezinha, que não é tão cidadezinha assim, uma cidade enorme, na verdade, né? Mas essa tecnologia apenas começa a chegar lá. A tecnologia que está estabilizada já aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Recife. No interiorzão ainda está muito precária o acesso a isso. Então, uma pessoa cega aqui no Rio de Janeiro é uma coisa, uma pessoa cega em Sinop é outra.
Claro, né? Com certeza.
Certo? Então, não estou dizendo que Sinop seja uma cidade atrasada, não. Uma cidade linda, uma cidade moderna, com edifícios. Bom, do ponto de vista de quem chega lá, até surpreende da beleza da cidade, né? Mas não é isso. A questão é que realmente a gente tem um esforço imenso a ser feito de disseminação dessas questões de tecnologia, dessas questões de integração e de comunicação sobre como o poder da pessoa com deficiência pode ser muito alavancado pela tecnologia e levar isso para o Brasil inteiro.
Pois é, então essa também está no reboque da ideia do programa, né? Já que a gente fala aqui do que eu posso fazer usando a informática, enfim, né, isso pode estimular, de repente, alguém que ouça lá longe, que não conhece o Dois Vagos, o que, que é isso? Vamos conhecer, vamos procurar saber o que, que é isso? Né? E aí sim, começar a se informar e começar a levar essa discussão e levar o Dois Vagos ou outros recursos que estejam para lá, para aquela regiãozinha, para aquela vilazinha, para aquela cidadezinha do interior, longe, pequenininha. Então, essa também é a ideia do programa. Outra, só quero lembrar aqui, Borges, só um minutinho, que a gente está aqui no programa Rádio Inclusão, hoje conversando com José Antônio Borges, que é professor da UFRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador também da UFRJ, e mais coisas, né, Borges? Que Borges é muito modesto, ele não fala das suas, mas o Borges tem muito mais que isso. Tem muitos mais títulos que isso. Daqui a pouco ele fala pra gente. Eu vou estimular que ele fale pra gente. E você quer entrar em contato com a gente, até para isso, né, que a gente está falando aqui agora, quer conhecer um pouco mais disso, do Dois Vagos, quer conhecer um pouco mais de tecnologia, quer conhecer um pouco mais sobre legislação, enfim, entre em contato com a gente, mande e-mail para radioinclusão@gmail.com, né, coloca aí a sua dúvida, a sua curiosidade, seu interesse, também se tiver alguma história interessante para contar para a gente, use esse espaço, radioinclusão@gmail.com. Sim, Borges, desculpa te interromper.
Falar uma coisa muito interessante sobre tecnologia. Você estava falando de cegos, né? E durante muito tempo as pessoas até consideravam as pessoas cegas desventuradas. Ah, meu Deus. Hoje em dia, as pessoas cegas podem se dizer com toda certeza que com o auxílio da tecnologia elas têm um potencial incrível e são cada vez mais respeitadas e cada vez conseguem mais posições no mercado de trabalho, no ensino. Bom, mas é importante a gente também mencionar outros tipos de deficiência para os quais as tecnologias que existem hoje fazem realmente uma revolução e essa revolução é quase inimaginável. Eu vou te contar alguns casos. E já que você está falando dessa questão de você estar provocando as pessoas das regiões que têm menos informação sobre isso...
A ideia é exatamente essa.
Você sabe que... Recentemente, nos últimos 10 anos, a quantidade de produtos e programas e sistemas que são voltados para pessoas com deficiências muito mais graves estão sendo realidade. Vou te contar alguns casos aqui, só para você ilustrar para os seus ouvintes. Quer ver um exemplo? Uma menina leva uma bala aqui no Rio de Janeiro, sabe que existem essas questões de balas perdidas ou achadas, não sei, né? Infelizmente é uma coisa muito triste aqui no nosso estado. Leva uma bala, está estudando numa universidade, leva uma bala no meio do campus e aí fica completamente paralisada. E aí hoje, essa menina, tá? Luciana Novaes, é uma das vereadoras do nosso estado. Como é que uma menina completamente paralisada, né, através da bala que atingiu o seu cérebro, né, destruindo uma parte substancial, como é que ela consegue isso? Ela consegue através da tecnologia, tá? E ela controla o computador, por exemplo, utilizando a sua voz. Então ela fala com a máquina, ou se ela, antigamente ela nem falava devido ao problema recente da bala, ela controlava o computador com o estalido da boca. E fazia tudo, acessava a internet, ela escrevia. Ou seja, a gente sempre imagina que a pessoa num estado muito precário de saúde, ela não pode ter uma pujança de vida, não pode acessar as informações que o computador oferece. Não. Recentemente, Marcos, a gente desenvolveu lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro um sistema em que uma pessoa absolutamente paralisada, sem nenhum movimento do corpo, consegue controlar totalmente o computador e até falar usando unicamente o movimento dos olhos. Então a pessoa olha para o computador reconhece o olhar dela, apresenta as opções, ela vai olhando para essas opções e a partir daí o computador entende completamente o que ela deseja e faz tudo aquilo que ela precisa. Por exemplo, o computador pode estar ligado num sistema de controle da casa, ela acende uma lâmpada, ela muda o canal da televisão, ela liga ou desliga um aparelho de ar-condicionado, um ventilador,
Aí eu pergunto, isso está disponível para todas as pessoas? A tecnologia existe? Existe.
É, mas tem esse outro lado cruel, né?
É. Quem tem acesso à tecnologia?
É.
O que você acha, Marcos? Eu sei que você está me entrevistando, mas eu queria escutar a tua opinião. Todos hoje têm direito, têm acesso à tecnologia? O que você acha, Marcos?
É, esse lado é cruel, né, Antônio? Realmente está muito distante das pessoas. A tecnologia está muito longe das pessoas. Sobretudo as tecnologias chamadas assistivas, que eu já falei que eu não gosto desse termo, mas as tecnologias mais próprias para as pessoas com deficiência. Elas realmente estão muito aquém do poder aquisitivo dessas pessoas.
Pois é, esse é um problema muito sério. Mas eu diria que mais sério do que o problema financeiro. Porque, olha só, Marcos, muitas dessas tecnologias que nós estamos falando aqui são gratuitas. O DOSVox, por exemplo, é completamente gratuito. Você não tem que pagar um centavo.
É, mas o computador já não é gratuito, a internet já não é gratuita, enfim, mas tem outras coisas que, né?
Sim, mas eu concordo com o que você está falando. Mas o valor, por exemplo, de um computador hoje, um computador usado, não sei, talvez você consiga comprar por uns R$300 aqui no Rio de Janeiro. Um computador velho mesmo. E com esse computador velho, dados os requisitos pequenos que o DOSVox tem, por exemplo, uma pessoa cega que mora numa situação muito precária econômica, ela consegue usar, consegue ter acesso numa favela. Agora, mais importante até do que a questão econômica, que eu não estou dizendo que não seja importante, é a questão de saber, de
conhecimento.
Conhecer.
Exatamente.
Conhecer. Então, se você está, por exemplo, no interior do Brasil e você tem um filho cego, ou você tem um filho que tem uma situação de uma paralisia muito severa, né? Uma distrofia muscular, uma esclerose lateral, o que você pode ter de tecnologia? Aqui no Rio de Janeiro, ou mal ou bem, a gente tem um pouco de informação. E olha assim, não é tanto assim não. Talvez no âmbito das pessoas mais envolvidas, a gente até conhece um pouquinho, mas o ponto mais importante, Marcos, pode ter certeza que é informação. As pessoas, se não souberem que a tecnologia existe, elas não vão conseguir aplicar isso nas pessoas que estão próximas e a gente vai continuar tendo essa distância da pessoa com deficiência em relação às outras.
É a nossa proposta que é exatamente essa, é levar, mostrar isso, mostrar que essas coisas existem e que, né, todos podemos usufruir, claro, usufruir com as devidas ressalvas, né, de poder aquisitivo, enfim, mas que está disponível, que é uma coisa que está tá aí para que todo mundo possa usar.
É. O nosso esforço na UFRJ hoje tem sido muito voltado para a questão da informação. Então nós temos hoje promovido muitos cursos gratuitos pela internet, né? Um vasto material pelo YouTube, né? Aqui no governo do estado, eu estou falando mais especificamente no governo da cidade do Rio de Janeiro, que é o que me interessa aqui nesse momento falar, está existindo um movimento de levar todas essas informações ao maior número possível de pessoas. Então, no caso do estado do Rio de Janeiro, está sendo feito um curso que vai ser ampliado para todo o estado, né, provavelmente com milhares e milhares de pessoas atingidas, né, curso à distância, através da internet, mostrando o arsenal de tecnologia que existe. Porque não se admite, por exemplo, que uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência em sua família, um filho cego, um filho que tem uma tetraplegia, que esteja alijado de utilizar as coisas extraordinárias que existem, que poderiam fazer com que essa pessoa se tornasse produtiva, estudasse e fosse cada vez mais próxima às pessoas comuns. Ou seja, a tecnologia como elemento de transformação, de pegar aquele indivíduo numa situação precária e transformar esse indivíduo numa pessoa útil do ponto de vista social, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais integrada à sua família e à sociedade. A tecnologia pode fazer isso, mas você precisa saber que a tecnologia existe. E aonde você vai buscar isso? Esse é o grande desafio. Os seus programas, hoje, esse programa especificamente falando sobre tecnologia, está tentando mostrar que há muita coisa. Há sim uma luz no fim do túnel para as pessoas que têm deficiência, e a tecnologia é essa luz.
É, Antônio, assim, eu tenho duas preocupações. Uma é essa, é de mostrar que existe recursos. Outra é de fazer com que as pessoas possam acreditar na pessoa com deficiência. Porque também tem isso, né? A gente sabe que a gente é muito desacreditado. A gente fala isso aqui, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, capital. Aqui a gente enfrenta isso e eu repito sempre. Imagine isso no interior do estado, no interior do país, né? Então, os pais, as pessoas, acha que não tem mesmo, que a pessoa está ali, que não vai ter futuro, que ela não tem capacidade de ter futuro. Essa é uma questão. E outra é essa, tem capacidade sim. Agora, a gente precisa também de recursos. Como? Aí sim, entra o outro aspecto, que é a tecnologia, divulgar essa tecnologia. E para isso que a gente te convidou aqui. E a gente vai continuar batendo essa tecla outras tantas vezes.
Há uma outra questão importante, que é a questão política. Marcos, eu entendo cada vez mais sobre essa questão e como a política é importante. Uma boa política, não estamos falando aqui de maracutaia, não estou falando nada disso. Estou falando da boa política. Da política que promove o engrandecimento da sociedade. Então você tem, por exemplo, uma determinada cidade, através de ações políticas, você pode implantar na cidade, no município, tantas coisas boas que podem propiciar uma melhoria da qualidade de vida das pessoas deficientes que ali vivem. E Marcos, olha só, pensa assim, tem poucas pessoas com deficiência. Não. A estatística no mundo, não estou falando de Brasil, fala que cerca de 1 em cada 8 a 10 pessoas entre 100 tem deficiência. Então estamos falando de 10% das pessoas que têm deficiência. Mas essas pessoas estão aonde? Em geral, elas estão esquecidas. Estão nas suas casas, estão fora dos ambientes de produção. Você chega num ambiente público, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um shopping, cada vez você vê mais pessoas com deficiência ali, compartilhando. Pessoas cegas, pessoas em cadeira de rodas. E te digo mais, isso está se tornando normal. Há 10 anos atrás, você viu uma pessoa com uma cadeira de rodas num shopping, uma cadeira motorizada, por exemplo, que agora está se tornando muito comum aqui no Rio de Janeiro. Você olhava aquilo ali e parecia um negócio estranho. Hoje não, tem tantas cadeiras que passam ali motorizadas no shopping, nem olha mais, né? Você não via crianças com síndrome de Down. Hoje estão lá, no shopping, compartilhando com todo mundo. E o que é isso? Nós estamos vivendo uma mudança realmente, uma mudança social, em que a pessoa com deficiência ela é vista de forma muito mais positiva. Isso aí é verdade. Agora, será que esse fenômeno que ocorre no Rio de Janeiro, de aceitação, de inclusão, você vai dizer assim, mas isso é muito precário. Sim, mas é muito mais do que existia no passado. E cada vez, Marcos, pode ter certeza, cada vez mais. E a tecnologia, claro, a tecnologia ajuda. Uma pessoa com uma cadeira de rodas motorizada, ela anda mais do que eu, ela corre mais do que eu, que tenho pernas normais. Então, a tecnologia faz com que a pessoa com deficiência ela seja até mais do que uma pessoa sem deficiência. Agora, é claro, quanto custa uma cadeira motorizada? R$6.000, vamos dizer assim. Alguma coisa próxima a isso. Todo mundo tem R$6.000 para dar? Não, não tem. Mas, de repente, através de mecanismos que são providos pelo governo, assistência social, esse dinheiro aparece. E pode beneficiar, pode transformar esse indivíduo que estava lá trancado em casa sem poder sair, um indivíduo que está ali permeando a sociedade, né? O computador custa, sei lá, um computador usado, R$300. A pessoa não tem R$300, mas será que uma ação de uma igreja, uma ação de um político, uma ação de amigos, não pode conseguir esses R$300 para comprar esse computador para essa pessoa? Agora, será que só instalar o computador vai resolver o assunto do cego? Não. Porque ele precisa também ter a informação de como é que utiliza a tecnologia. A tecnologia, imagina, botar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. O que acontece? Nada. A pessoa não vai saber nem ligar o carro. Mesma coisa, coloca um computador na mão de uma pessoa cega que não foi minimamente treinado. O que vai acontecer? Nada. Então é isso. O treinamento, a informação é muito importante. E o nosso esforço lá na UFRJ hoje é isso. E se direciona a ensinar o básico. Pelo menos o básico, as pessoas com deficiência, no maior número possível, tem que estar consciente de que isso existe e como é que se usa. E isso aí vai sendo contaminado para as outras pessoas. Um cego ensina o outro e assim por diante.
Eu acho que a gente pode unir nossas forças nisso, né? Como eu te falei, o objetivo do programa é esse. Antônio, a gente está faltando um pouco mais de 5 minutos. Você falou que o esforço da UFRJ é esse. Fala um pouquinho mais, então, dos projetos hoje da UFRJ.
A UFRJ tem, vamos dizer assim, duas linhas principais. Uma linha que eu te falei, que é a linha de ensinar, né? Cursos à distância, cursos através da internet, do YouTube, para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a essa informação. Saber como é que usa, saber como é que aplica. Uma ação política coordenada com o governo do município do Rio de Janeiro, com o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Estamos agora uma ação com a Secretaria de Saúde e hoje vamos para uma reunião com o pessoal da Primeira-Dama do Estado do Rio de Janeiro no sentido de criar essas informações para o estado todo, né, do estado do Rio de Janeiro. Não é o estado maior da federação, mas ele é bastante grande. Aí tem centenas de municípios, levar isso para todos os municípios. Agora tem outra questão. Não basta a gente disseminar o que já existe. A gente tem que sempre estar criando coisas novas. Então, qual é a nossa linha de pesquisa? Bom, a linha de pesquisa nossa tem um foco na pessoa com deficiência visual. Aí você tem o Duas Vox, tem o Braille Face, que é um programa de impressão Braille muito conhecido, padrão do Brasil e Portugal, né? Tem outras iniciativas voltadas para deficientes visuais, né? Programas de gravação, programas de jogos, etc. Bom, muitos programas voltados para deficiência visual. Agora nós estamos criando novos programas voltados para pessoas que não teriam outras alternativas, pessoas com gravíssimas deficiências. Então eu estava falando aqui, estava dando um exemplo aqui de controlar o computador com o olho.
Os olhos, né?
Controlar o computador com um sopro. Controlar o computador só com um dedinho que a pessoa tenha. E isso aí é o computador controlado através de um mínimo de coisas que a pessoa tem. De um mínimo, quase nada a pessoa tem funcionando e a pessoa consegue ter acesso completo à informação. E além disso, isso ligado ao mundo exterior, o que a gente chama de internet das coisas. Já escutou essa palavra, Marcos? Internet das coisas?
Eu já escutei, Antônio, agora eu não sei o que isso significa.
Internet das coisas é o seguinte, a internet hoje permeia tudo. Os computadores, o celular, tudo isso é internet, né? E você tem acesso. Agora, geralmente a internet era utilizada na comunicação entre pessoas. Só que hoje, através do mesmo mecanismo, você consegue controlar as coisas. Consegue controlar a sua casa. Consegue controlar os veículos. Os veículos podem ser controlados pela internet. Ou seja, as coisas estão cada vez sendo mais conectadas à internet. Tá? E além disso, a robotização. Robotizar significa você colocar máquinas móveis que são capazes, por exemplo, de levar coisas de um lugar para outro, de prestar determinado serviço. Por exemplo, uma pessoa é tetraplégica. Ela não consegue mexer as mãos, ela está com sede. Como é que ela faz para beber água? Ou ela pede para alguém, ou em alguns lugares do mundo, ela já pode chamar um robô que dá água para ela. É uma maquininha que vai andando, leva um pouquinho de água, estende um canudo e a pessoa bebe a água. E aí, para essa pessoa, a existência dessa máquina, e essa máquina conectada à internet, torna a sua vida possível. Se ela não tivesse essa máquina para beber água, ela ia morrer de sede. Então, é claro que a gente está exagerando um pouco aqui, está dando exemplos meio radicais, mas está se tornando muito comum.
Em falando em exemplos radicais, deixa eu viajar um pouquinho aqui, eu não sei se isso é possível, até para ver se há essa possibilidade, como é que funcionaria isso. Existe a possibilidade de existir pelo menos estudo no sentido de controlar um computador, uma máquina, com o cérebro, simplesmente com a vontade, só isso.
Sem claro, usar claro.
Olhos, sem usar boca, sem usar nada.
Só com pensamento? Sim.
Só com pensamento?
Sim, sim.
É muito... Sério mesmo?
Existe? Sério, sério. Nós temos uma pesquisa lá na UFRJ falando sobre isso, que a gente chama de Brain Computer Interface. Em português seria controle da interface através do cérebro. Então, como é que funciona isso? Você já deve ter ouvido falar em eletroencefalograma, uma coisa antiquíssima, né? Medir as ondas cerebrais para saber se a pessoa tem uma doença no cérebro. Já ouviu falar sobre isso, né?
Com certeza.
São sistemas de medição que são voltados para medir o cérebro. Na medida que você mede o cérebro, você também pode conectar isso a um sistema de inteligência artificial que vai interpretar aquilo ali. Em outras palavras, a pessoa aprende a modular as suas ondas cerebrais para controlar equipamentos. Ela pode, por exemplo, pensar que ela precisa que alguma coisa aconteça, aquilo é interpretado por um sistema de inteligência artificial e a coisa digamos assim, é propiciada através da computação e da robótica. Isso sim, Marcos, já existe. Eu diria assim, não é comum, não é uma coisa que a gente encontre, mas a gente na internet vê muitos filmes de pessoas completamente paralisadas que não mexem absolutamente nada, nem os olhos, e mesmo assim consegue ter um acesso
ao pois é, mas mundo. A gente não sabe até que ponto isso é ficção, mera ficção.
Não é ficção, Marcos.
Ou se já é uma realidade,
não
né?
Não é ficção, não é ficção, é verdade.
Pois é.
Agora, não é uma coisa assim, eu vou ali na loja comprar um negócio desse. Não, infelizmente não, tá? Ou felizmente, não sei. Isso é uma coisa ainda em pesquisa, né? Mas é uma pesquisa que já existe, inclusive, no nosso país.
Tá? Porque, na verdade, o pensamento, ele é uma onda, né? Ele é uma onda magnética, né?
Marcos, se você pensar o que você pode interpretar do movimento humano, do pensamento humano, da fala humana, há pouco tempo atrás, você, para teclar no celular, para discar para alguém, você tinha um teclado, não é verdade? Hoje, quando eu quero teclar para alguém, eu pego o meu celular e digo o nome da pessoa que eu quero ligar. O celular entende a minha voz, interpreta aquilo e disca para a pessoa. Isso não parece uma coisa mágica, porque a gente já está acostumado. Mas se a gente fosse pensar nisso há 20 anos atrás, que a gente ia falar com as máquinas e as máquinas iam entender o que a gente quer, eu diria que isso ia parecer um sonho. Hoje em dia, ainda é um pouco, digamos assim, alta tecnologia controlar o mundo com o cérebro, com o pensamento. Marcos, daqui a pouquinho vai ser comum. Absolutamente comum. Agora, quais são as consequências disso? Há pessoas que dizem que quando a pessoa nascer, daqui a um tempo, ela vai receber um chip interno. E o chip vai, de certa maneira, controlar toda a vida dela, controlar a saúde dela. Ela vai ser monitorada onde ela está, né? Monitorar uma pessoa é importante? Sim, é importante. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, um parente meu, que tem Alzheimer. E de vez em quando essa pessoa some. Para minha sorte, essa pessoa ama o celular. E no celular eu tenho um programa lá que me diz a cada momento onde essa pessoa está. Então posso localizar, posso buscar essa pessoa quando ela está perdida. Isso não é fantástico, né? E agora...
Para aqueles casados que gostam de pular o cerca, talvez não seja tanto, né?
Você sabe que meus filhos nunca deixaram eu implantar um programa desse nele, né? No celular deles, né? Não, pai, de jeito nenhum. Que isso, ele controla lá a minha vida. Não, 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 não. Eu quero ir para onde eu estiver. Mas olha só. Se uma pessoa tem uma deficiência, é importante. É muito importante, né? Agora... Isso não pode se tornar um elemento de controle social absurdo, né? Vocês talvez tenha, já deve ter ouvido falar nisso, né, Marcos? O Grande Irmão, né? Que tinha,
é,
né?
Exatamente.
O Big Brother. Big não Brother. É o Big Brother da TV,
não.
É uma novela de Orson. Como é que é o nome do autor? George Orwell.
George Orwell. É o livro 1984.
É isso. 1984.
George
Orwell.
Orwell.
É isso aí, você tem um mundo em que você é vigiado o tempo inteiro. Mas Marcos, você é vigiado o tempo inteiro. Hoje nós já somos vigiados o tempo inteiro. Isso pode ser levado como sendo uma coisa boa ou pode ser levado como sendo uma coisa ruim, de privação de liberdade. Por exemplo, é legal eu controlar o meu parente com Alzheimer? Sim, eu vou estar propiciando que ele não se perca. Você sabe que no Brasil muitas pessoas somem para sempre.
É verdade.
Eu através do celular. Agora, hoje em dia, algumas pessoas ricas, mais ricas, estão colocando um chip para proteção delas próprias, que se forem sequestradas, serem localizadas. Isso não tem nada a ver com pessoas com deficiência? Em princípio, não. Isso é que a tecnologia tem de interessante. As tecnologias, muitas delas, não são criadas para serem utilizadas por pessoas com deficiência. Mas a ciência, por outro lado, tem pessoas que olham para a tecnologia e falam assim, não, mas espera aí, isso também serve para o caso da pessoa com deficiência, a pessoa que tem surdez, a pessoa que tem uma paralisia cerebral. As tecnologias elas vão se interligando com a vida das pessoas, e a pessoa com deficiência com certeza tem sua vida muito melhorada graças à ação dessas pessoas que também têm essa visão de usar a tecnologia em prol do bem-estar das pessoas com deficiência.
Perfeito, Antônio, o tempo é cruel, não para, o reloginho não para, né? E a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria agradecer a você a presença aqui com a gente, né? Disposto, seu cara ocupadíssimo aí, cheio de atividades, e eu queria que você falasse pra gente então um pouquinho agora dessas suas atividades, dessas suas... Desse seu currículo. Conta um pouquinho do seu currículo pra gente. E o que você vai fazer. Você faz palestras, faz... Onde você vai estar por esses dias? Conta isso pra gente um pouquinho aí, um minutinho pra você falar isso pra gente.
Bom, a minha especialização lá na UFRJ tem sido muito focada na questão da informática, né? Eu tenho mestrado e doutorado. Isso é necessidade de professor universitário. Não faz doutorado tem que ter, porque senão você não consegue nem ser professor lá. E eu tenho procurado nessa minha vida, nos últimos anos, me dedicar aos estudos das pessoas com deficiência, sobre vários aspectos. O aspecto da tecnologia, o aspecto social, o aspecto político. E a gente lá na universidade tem desenvolvido recentemente uma série de cursos voltados normalmente para a pós-graduação, para que essa questão da pessoa com deficiência seja realmente estudada, entendida e que se possa fazer alguma coisa para melhorar. E chefia um pequeno grupo lá, na Universidade Federal de Janeiro, dentro do Instituto Terspacit, que é o órgão que eu trabalho, de desenvolver tecnologias que possam ser úteis. Né? Então temos o Dasvox, que é a nossa tecnologia mais conhecida, o Braille Fácil, que é para impressão Braille, o Prancha Fácil, que é para pessoas que têm dificuldade de comunicação, a gente chama de comunicação alternativa, né? Que a pessoa controla o computador com o dedinho, controla com o olhar, né? E ela consegue falar, ela consegue se comunicar através desses mecanismos. Temos o sistema de acesso para pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que vai incapacitando a pessoa totalmente, que é o Microfênix. Bom, nós temos muitos programas, muitos sistemas, e esses programas cada vez se tornam mais poderosos e vão atingindo a muitas pessoas. Agora, o nosso grande objetivo, Marcos, com certeza, é ser úteis. Nós tentamos, no nosso trabalho, né, na nossa vida universitária, ser úteis, né, formar pessoas, porque nós somos poucos hoje, poucas pessoas que têm realmente um conhecimento grande para orientar. E estamos tentando fazer com que esse número cresça muito, né? Que a gente tenha mais alunos que aprendam e que isso se dissemine amplamente no Brasil e, por que não dizer, no mundo afora também. Né? Graças a Deus o nosso serviço tem produzido bom resultado. Sabe? Eu vou para a cama, vou dormir com aquela sensação, puxa, fiz alguma coisa boa hoje, né? Alguma vida foi melhorada graças ao meu trabalho.
Legal, Antônio. A gente, de repente, vai te fazer outros convites em outros momentos, né, para estar com a gente contando mais um pouco dessa história toda. E quando tiver alguma coisa nova, alguma novidade saindo, avisa pra gente estar divulgando também aqui. E quem quiser, quem morar lá longe, e caraca, que legal esse projeto, eu queria trazer aqui pra minha cidade, queria uma palestra, eu queria trazer o Dasvox pra cá, trazer um curso, como é que faz isso?
Como referência básica, existe um site, né? Se você entrar na internet e procurar, por exemplo, Dasvox, é D-O-S-V-O-X, você vai cair exatamente no site do Dasvox. Né? Mas existe um site que é mais importante até do que ele, que fala dessas tecnologias todas, que é o site Intervox. É intervox.nce.frj.br. Intervox.nce.frj.br, tá? Se você bater no computador Intervox, você vai cair nesse portal de acessibilidade. Né? E aí você tem todas as tecnologias mostradas. Para quem tem pressa, para quem não gosta de ficar lendo o site, eu quero mesmo ver um filmezinho. Entra no YouTube que você vai ter todos os nossos programas, todos os nossos sistemas ali, com diversos tutoriais, com diversas informações, entrevistas. É muita coisa hoje disponível na internet.
É só buscar no YouTube, então, Dasvox, não é isso?
Dasvox é o ponto principal para pessoas começar, né? Mas eu acho que o Intervox, para aquela pessoa que está querendo ter um acesso mais amplo, é melhor. E uma outra coisa, para quem quer implantar cursos e coisas assim na sua cidade ou no seu estado, eu diria que existe uma outra informação importantíssima. Chama-se TecnoAssist. É uma palavra só. Tecno, T-S-N-O, A-S-S-I-S-T. Assist. Né? TecnoAssist. O T mudo no final. Que é o nosso portal de cursos. Aí você tem tudo quanto é informação sobre como é que você vai implantar cursos no Brasil. E pode escrever para mim também, antonio2@nce.frj.br.
Antônio.
Mas eu acho melhor ligarem para você, né, Marcos? Que aí você com certeza dá minhas informações.
Pode também mandar e-mail para a gente aqui para o programa, radioinclusão@gmail.com, e a gente vai encaminhar então para o Borges também as suas dúvidas aí. Borges, muito obrigado pela sua presença com a gente, pelos esclarecimentos, por essas coisas. Eu tenho certeza que a gente está aqui ouvindo. Eu estava aqui imaginando, e eu tenho certeza que muita gente por aí também vai estar. Parece coisa de ficção, né? Essas coisas que você estava contando para a gente aqui. Parece aqueles filmes de ficção que alguém está contando para a gente. Olha, você pode fazer isso, o cara fazer aquilo. Legal essas informações. E legal, mais que isso, saber que isso não é ficção e que é verdade. Obrigado pelos seus esclarecimentos. E a gente está, com certeza, outras vezes te convidando para vir bater um papo com a gente, ok? Obrigado aí.
Muito obrigado e espero que o seu programa atinja aquilo que ele deseja, que é informação a nível de Brasil, a nível das pessoas que precisam realmente saber das coisas novas, e parabéns pelo programa, que realmente é magnífico.
Obrigado, a gente vai agora dar a sequência do programa com a Perna no Mundo.
Com a Perna no Mundo.
acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto.
Estamos de volta agora, então, com o nosso Com a Perna no Mundo, aquele quadro mais lúdico, né, em que a gente conta histórias de pessoas com deficiência que foram à luta e conquistaram seu espaço, apesar da deficiência, né, mesmo com a deficiência. E é para isso que a gente está aqui, mostrar isso para você que, de repente, tem um filho com deficiência, tem um parente com deficiência, ou você que é uma pessoa com deficiência e acha que o mundo acabou. Vocês estão vendo nesses quadros que a gente sempre apresenta aqui a cada programa, e mais um hoje, que a coisa não é bem assim. Então eu estou aqui, vou bater um papo com o meu amigo, mas antes disso eu quero só passar mais uma vez o nosso e-mail para você fazer perguntas, para sugerir pautas. É o radioinclusão@gmail.com. Vou bater um papo agora com o meu amigo, amigo de muito tempo, meu amigo, meu mestre, meu professor, que eu aprendo todos os dias, bastante, Marco Aurélio. Tinha aquela vinhetinha, né? Marco Aurélio. Marcos, bom ter você com a gente aqui, meu irmão.
É uma honra, é uma honra. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo esse programa, não só pela Rádio Alerj, mas também pela agência Rádio Web, todo mundo que está escutando. É uma grande honra estar aqui com você, com a Tereza, com o Gabriel, nosso sonoplasta, e poder conversar com vocês sobre esse tema que é uma das essências da minha existência, da minha presença aqui nesse plano, nesse planeta. Minhas grandes paixões são essas, né? Pela ordem, educação, rádio, inclusão e jornalismo. Eu estudei jornalismo, mas eu costumo dizer que eu amo fazer quatro coisas na vida. Dessas quatro, o jornalismo, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo jornalismo, é a quarta coisa. Eu sou, acima de tudo, apaixonado pela missão de educar, pelo rádio, não preciso nem dizer, né? Quer dizer, desde a infância, era como quase todos nós, pessoas com deficiência visual. Eu tive uma infância no subúrbio de Inhaúma, no Complexo do Alemão, uma infância de apaixonado por rádio, por motivos que eu vou explicar daqui a pouquinho, e também o jornalismo, né? É correr atrás da notícia, fazer reportagens, que foi boa parte da minha vida dedicada a isso, com 8 anos como repórter esportivo na Rádio Tupi, de 84 a 92. Depois que eu deixei o esporte, foram 6 anos e 7 meses como âncora da CBN, da Rede de Notícias. Então, é isso que me move, né? Ou são esses itens que me movem profissionalmente e como militância na vida. A educação popular, a inclusão, o rádio e o jornalismo.
Marcos. É isso aí. O Marcos foi... Ó, tá vendo? Ele é um dos culpados de eu estar aqui agora com vocês. É, o Marcos foi o primeiro curso de locução, né? Eu fiz na Uni.
De março a julho de 1985, o curso comunicador. 1995. Eu falei 85? Não, 95. 95. Março a julho de 1990. Eu quis dizer uma coisa, isso é outra, gente. Não pode acontecer com radialista. 1995 foi o primeiro ano da comissão Pro-Unir, que é a ONG que eu coordeno, União e Inclusão em Redes e Rádio. Foi o primeiro ano da Unir. Quem quiser conhecer um pouquinho da gente, é Unir com dois R's, que é Unir com Rádio, é Unir a Diversidade Humana através do Rádio, unircom2r's.org.br ou facebook.com/unirhong, Unir com dois R's, ONG, tudo juntinho, Unirhong, é o nosso trabalho sem fins lucrativos. Então, é isso, gente. O Marcos está lá também. Marcos é integrante do conselho da Unir, né? Do conselho, nós temos um conselho que, hierarquicamente, o Marcos está acima de mim. Ele pode até me destituir do cargo, porque o conselho é acima da coordenação. E é uma grande paixão, né, na verdade, da minha vida, Marcos, Tereza, Gabriel e você que está aí ouvindo, minha amiga, meu amigo, vocês que estão acompanhando, uma grande paixão que me moveu. Na verdade, eu tenho uma dívida com o rádio, porque eu tinha uns tios meio mala, sabe, gente? Sabe aquele tio mala que ia na festa de aniversário e dizia pro meu pai assim, seu Hélio, ou Hélio, tira o seu filho Marquinhos da escola, com essa deficiência visual ele não vai chegar a lugar nenhum, perda de tempo. Todo mundo tem um tio mala, não tem? Em festa de aniversário tinha um tio que dizia isso,
mala,
né, Tereza?
Mala é pouco, né, pra fazer um comentário desse.
Em festa,
né,
de aniversário. Eu tive uma infância muito feliz, apesar da pobreza. Então, nós não passamos fome, eu não vou aqui fazer mimimi de fome, que isso não aconteceu. Meu pai consertava aparelhos de rádio e televisão dos vizinhos, do bairro todo e dos bairros vizinhos, né, de Tomás Coelho, Engenho da Rainha e tudo. Eu e meu irmão carregávamos aquelas TVs que meu pai consertava, porque a oficina era lá em casa. e nós tínhamos para comer, nunca passamos fome, isso nunca aconteceu. Mas era uma vida apertada, difícil, mas com qualidade de vida. Era um bairro, apesar da Rua de Valão, era um bairro que tinha muitas árvores, tinha campo de futebol oficial, tinha uma convivência, mas realmente a especulação imobiliária e outras cocitas mais ligadas, aí no caso a violência também, acabaram deteriorando a qualidade de vida, o IDH da fazendinha de Inhaúma, né?
Marcos,
desenvolvimento humano.
É, você falou do que o teu pai consertava a rádio, né? Eu lembro uma frase que você falou uma vez, você contando um pouco da sua história também. Você falou que você, quando criança, né, seu irmão dizia, ah, um dia eu vou consertar a rádio. Você, ah, um dia eu vou falar dentro do rádio.
Não, ele dizia as duas coisas, o meu ídolo.
Era ele que falava,
Você sabe que eu e meu irmão somos, ontem mesmo nos falamos pelo WhatsApp, eu e meu irmão somos tiete um do outro, né? Meu irmão é 11 meses só mais velho que eu, o Hélio Ricardo. Meu irmão é doutor em física pela PUC do Rio de Janeiro, maior cabeção, meu irmão. Ele hoje em dia trabalha no Inmetro. E ele, quando o Hélio Ricardo...
Cabeção no bom sentido, né?
É, não, cabeça intelectual da física. Imagina aquelas coisas que para nós jornalistas são difíceis. Entender de física, de astronomia.
Eu costumo dizer que esses caras que fazem física e química são loucos.
Eu gosto de doido. E o meu irmão, quando tinha 13 anos de idade, sabe, Tereza, Gabriel, você ouvinte, é disso que o Marcos Rangel está falando. Quando meu irmão tinha 13 anos de idade e eu 12, ele profetizou, disse para ele que ele foi um profeta. Ele virou para mim e falou assim: Marcos, eu vou consertar aparelhos de rádio para você falar dentro deles. Porque eu já dizia que queria um dia ser radialista. Já, com 12 anos eu já ouvia rádios do Brasil inteiro com a nossa internet da época, né? Nos anos 70, a internet que eu brinco era a onda curta, que a gente esticava a antena, podia ouvir rádio. Eu ouvia, Tereza, rádio da sua terra. Eu ouvia debates. Olha, eu no subúrbio de Inhaúma, na comunidade da Fazendinha, ouvia debates esportivos de sala de redação da Rádio Gaúcha, que na época tinha o Armindo Antônio Rosolim, o Rui Carlos Osterman, o Santana, que morreu recentemente, torcedor
nossa,
do Grêmio.
Todos os grandes nomes lá.
Eu ouvia essa galera.
Do nosso rádio.
Eu ouvia essa galera no subúrbio do Rio de Janeiro, esticando a antena do Rádio Onda Curta. Ouvia rádio.
Esticava a antena e botava um fio, às vezes pendurado na parede, para pegar
então,
melhor.
Já era meu hobby de adolescente ouvir rádio, além de tudo que toda criança faz. Eu amarrava um elástico, porque ouvinte, faltou dizer isso. Eu tenho 10% de visão no olho esquerdo, 10% só. Eu enxergo tudo nítido, mas longe, como se tivesse tudo pequenininho. E tremido. Ó. Agora eu estou olhando para o rosto da Tereza e estou vendo ela tremendo, assim, igual como se fosse um terremoto. Né? Eu estou até fazendo aqui para ela, ouvintes, para audiodescrever para vocês, estou fazendo um movimento com a minha mão para ela saber mais ou menos como eu vejo. Eu consigo fazer, eu estou olhando para o nariz da Tereza, agora para o Marcos, eu consigo fazer parar, mas isso requer um esforço muscular. Isso se chama nistagmo, que foi, meu olho foi afetado, o nervo óptico foi afetado pelo catarata e pelo glaucoma. Então eu tenho... eu já nasci com catarata e glaucoma, eu tenho 10% de visão no olho esquerdo e não tenho o globo ocular inteiro direito. Meu globo ocular direito, se bater aqui, faz toque, toque, toque. Ele é meramente estético, porque eu perdi o globo ocular inteiro quando eu tinha 8 anos de idade, num glaucoma secundário, num aumento, numa disparada da pressão intraocular. Então, eu nasci com deficiente visual e nasci na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Mas fui uma criança muito feliz, apesar de todas as dificuldades, de toda a luta. Sempre estudei em escola pública. Na única vez que meu pai me inscreveu numa faculdade particular, que eu passei, a primeira vez que eu passei no vestibular foi para jornalismo na SUAM, que é uma faculdade particular lá próxima do bairro que eu nasci, não pudemos pagar. Né? Meu pai teve que desistir, e aí aconteceu uma das coisas mais emocionantes da minha vida, ouvintes. Mais emocionantes da minha vida. Eu fui... eu consegui uma transferência para a UFRJ como resultado de uma mobilização dos alunos da SUAM, e é difícil falar disso sem me emocionar, dos alunos da SUAM, porque achavam que era um absurdo um aluno que tinha o desempenho que eu tinha não poder estudar porque o meu pai não podia pagar. Então, eu agradeço muito a Rita de Cássia Simões, que foi a grande mobilizadora, era uma colega minha da SUAM, e acabou que a coisa foi tão forte que acabou que ela conseguiu uma transferência para ela também, o que era raríssimo naquela época, em plena ditadura militar, se conseguir esse tipo de transferência. O privilégio era dado para alguns setores da sociedade e não para outros. E aí eu fiz meu jornalismo na UFRJ. Tirando a SUAM... E um outro cursinho de inglês, daqueles bem passageiros, todo o resto da minha vida eu estudei só em escola pública. Né? Gente, eu nasci com catarata e glaucoma, e fui alvo, digamos assim, de cirurgias muito mal feitas, de atrapalhadas médicas, nos meus 3 primeiros anos de idade, né? Dos 0 aos 3 anos. Sou pai de 3 filhas e a do meio, infelizmente, também nasceu com deficiência visual, mas já nasceu numa outra época, em 1985, anos 80. A oftalmologia no Brasil já estava bem mais desenvolvida, então a Mariana não perdeu um olho e a Mariana tem 25% de visão em cada olho, é bem mais do que eu. As outras duas não têm deficiência visual.
Ok, bom, Marcos, aí então você entra para a faculdade, depois dessa história toda, né? Legal, bonita essa história, realmente.
E eu jogava bola, Marcos. Eu amarrava um elástico no óculos e jogava bola. Eu ficava lá no ataque, meio quase que no impedimento, a bola batia num, batia na trave, batia no outro, batia em mim e entrava.
Entrava, né?
Gol.
Agora,
diga, Tereza.
Pelo que você conta, você teve uma infância muito feliz, normal, você jogava bola, você brincava.
Subúrbio onde domingo é mais domingo, dizia uns famosos samba dos anos 70.
É verdade.
Do Rio de Janeiro.
Você teve uma infância, pelo visto, como qualquer outra, você estudou a vida inteira em escola pública. Eu queria entender, porque, claro, eu acredito que a escola pública naquele tempo não fosse como a que é hoje, talvez até pela violência, enfim, vários aspectos. Mas como é que era, naquele tempo, ser uma criança com deficiência visual e estudar na rede pública com deficiência visual?
Tereza, em 2004 foi lançado o livro Direito das Pessoas com Deficiência e Igualdade na Diversidade. O que isso tem a ver com a tua pergunta? Tem muito a ver. O livro é da autoria da Eugênia Augusta Gonzaga, a procuradora, a procuradora dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal em São Paulo, querida amiga. Ela é uma das 3 maiores especialistas no Brasil em direitos das pessoas com deficiência. Ela me deu a honra de ser o prefaciador. Na primeira edição, eu fiz o prefácio junto com a professora. Eu fiz um prefácio e o outro da professora Maria Tereza Montuan. Agora, na segunda edição, os prefácios são meus e do jornalista Luiz Nassif. Nós dois fizemos os prefácios do livro. E no meu prefácio eu conto exatamente o que você acaba de me perguntar. Eu falo que na infância eu tive, na escola pública, misturado com todo mundo, por isso que eu defendo a educação inclusiva, misturado com todo mundo, eu tive a hostilidade dos hostis e o carinho dos carinhosos. Ou seja, hostilidade dos hostis. Aquela criança que diz, ô caolha, 4 olhos, olho de vidro. A gente enfrenta isso também. Nós que vamos estudar, nós que somos pessoas com deficiência, vamos estudar na escola regular, não vou enganar papai e mamãe, a gente enfrenta isso também. Só que papai e mamãe que estamos ouvindo, a gente também tem a solidariedade. Aquela criança, na maior parte das vezes eram as meninas, mas também tinham alguns meninos, me lembro do Carlos Augusto, do César, mas me lembro também da Maria Aparecida, da Gracelina, minhas coleguinhas de primário, em a hora que eu guardo o nome até hoje, que sentavam do meu lado para ditar Magali, Maria Aparecida, Gracelina, Zé Augusto, César, principalmente esses, que sentavam do meu lado e ditavam para ditar a matéria do quadro, que nem com a lupa que eu uso eu não enxergava, né, naquela distância, que me ajudavam com as coisas, me ajudavam a me incluir, e até hoje no mestrado é assim. Meus colegas de turma do mestrado, da UF, que eu faço agora um mestrado em mídia e cotidiano, me ajudam porque, olha, gente, pós-graduação nesse Brasil não foi feito para quem tem deficiência visual. É norma BNT, é livro e tal. Então, sabe por que eu defendo a escola pública, apesar de todas as dificuldades, e principalmente defendo a educação inclusiva, com todo mundo estudando junto? Porque desde pequenininho a gente é treinado para enfrentar a hostilidade dos hostis e o carinho dos carinhosos, ou seja, para enfrentar o mundo real. É isso que eu falo lá no prefácio da doutora Eugênia, do livro da doutora Eugênia. Digo, as crianças têm que estar misturadas com todas as crianças para várias coisas. Para que isso crie a obrigação do professor de se preparar para receber todos em sala de aula, como diz a jornalista Cláudia Werneck nos seus livros, quem cabe no seu todos, né? Porque todo mundo, educação para todos. Vem cá, o deficiente visual cabe no seu todos? O deficiente auditivo cabe no seu todos? A prostituta cabe no seu todos? Né? Ou uma pessoa que vem de uma classe muito pobre cabe no seu todos? Então, muita gente brinca com a palavra todos, né? Mas educação para todos quais? Então tem que ser para todos mesmo. Sabe quem ganha, Tereza? E o Marcos sabe disso também. Quem ganha muito também com a presença da pessoa com as mais variadas deficiências em sala de aula? Quem não tem deficiência. Porque aprende,
com certeza.
Porque aprende a construir no seu conjunto de narrativas, do imaginário, no conjunto de pensamentos e reflexões sobre o mundo, a ideia de que no mundo existem pessoas diferentes, mas que cada diferença tem seu talento próprio. Que cada um de nós tem talentos que podem somar com os outros. E se você não dá essa oportunidade de crianças conviverem com crianças, se você segrega isso cria, para a pessoa com deficiência, não cria os anticorpos, de saber lidar com o caolho, quatro olhos, com as ofensas. É, e para a criança sem deficiência, não dá a ela o saber da convivência com a diferença. E ao não dar o saber da convivência com a diferença, sabe o que isso provoca? Preconceito. Porque não conviveu, não sabe qual é, aí tem preconceito.
Legal, Marcos. Então, né, passou por toda essa história, na escola regular, né? Ali nos primeiros anos de educação, foi para a faculdade com toda essa história que você acabou de contar, passando por essas ajudas, todas essas dificuldades, e formou-se. E aí? Formado, tendo 10% de visão, conquistar o espaço profissional. Como é que é isso?
Rapaz, fácil não vou dizer que foi não, mas estou aqui para provar que é possível, né? Eu comecei estagiando na Rádio Roquete Pinto, aqui ao lado da LERJ, aqui na Erasmo Braga. Foi meu primeiro estágio, 2 de agosto de 1981. Gabriel, que está aqui na mesa de áudio, e a Tereza não eram nem nascidos. 2 de agosto de 81. É, suponho eu, tá?
É, Faltava muito para nascer.
É, e eu comecei na Rádio Roquete como redator. E era uma sofrência, né? Porque era aquelas velhas máquinas de escrever, então tinha que... Vou descrever para vocês, ouvinte. Eu tinha que escrever na máquina, mas com a cabeça baixa para um dos lados da máquina para poder enxergar, porque uma das minhas funções na Roquete era pegar notícias culturais dos jornais e reduzi-las e transformá-las em notícias de rádio. Então, eu tinha que transformar um texto longo num texto curto, que era uma aula que eu já dava na universidade. Como monitor de turma, eu dei aula para os meus colegas, né? E muito curiosamente, na UFRJ, eu dei aula... inclusive para um colega que depois virou meu diretor na CBN, para Agostinho Vieira. É, foi da minha turma, e eu era monitor de turma disso na faculdade, de transformar texto de jornal para texto de rádio. E ficava todo torto ali, né? E depois veio o estágio na Tamoio, o estágio na Mauá, perdão, em 82, estágio na Tamoio em 83, e depois é muito fácil contar a história, que eu não sou de mudar muito de empresa, né? Foram 12 anos de Tupi, de 84 a 96... 6 anos e 7 meses de CBN, de 96 a 2002, depois 4 anos e meio de Globo Rio, na qual eu fui gerente da rádio e apresentador, e 5 anos de Globo de São Paulo, em que eu cuidei da gerência para São Paulo e afiliadas. Eu cuidava da gerência da Rádio Globo de São Paulo e da implantação das afiliadas, e apresentador também. E isso tudo paralelamente à minha militância em ONG, né? Eu sempre trabalhei numa rádio e em algum projeto social. E no começo, Marcos, para terminar a resposta da tua pergunta, a coisa mais difícil foi o comecinho na Tupi. Porque tinha mesmo alguns colegas que, ele não vai servir para isso, não vai... como é que ele vai ser repórter de campo, não enxergando direito? Os primeiros 4 anos de Tupi foram de salário baixíssimo e muita luta, muita dificuldade. Mas depois que a gente se firma, né, fica mais tranquila a coisa. Mas, olha só, tem que perceber, é o que eu falei numa palestra que eu dei recentemente para adolescentes no Instituto Benjamin Constant. É uma questão de persistência.
Marcos, aí você veio então de São Paulo para cá, para o Rio, voltou para o Rio, né? E hoje está na Rádio MEC. E tem lá, faz o programa Todas as Vozes, de segunda a sexta-feira, de 7 às 10 da manhã.
Isso.
E é o único programa de rádio aberta, que tem um quadro diário sobre inclusão, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse quadro.
Todas as Vozes, esse no qual você é colaborador com outro quadro, que é o de música, o nosso Essa Letra, Essa Música, no qual você, com teu talento e conhecimento musical, Marcos Rangel, conta as historinhas das letras da nossa música popular brasileira. Pois é, eu depois da minha passagem por São Paulo, 6 anos em São Paulo, 5 deles como gerente da Rádio Globo, como eu já expliquei, e dando aula também numa faculdade, na FAP, quer dizer, eu dei aula na FAP por 3 anos, depois disso eu voltei com minha esposa para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar na Rádio MEC como apresentador do Todas as Vozes. Todas as Vozes estreou em 26 de maio de 2014 e o programa é isso mesmo, é um estímulo, um grande estímulo à diversidade de opiniões, diversidade de pensamentos, todas as opiniões, todas as vozes, tem música popular brasileira.
Todas as Vozes, fantástico, porque o programa é Todas as Vozes.
Mesmo, né?
Né?
Você vê lá que falam pessoas de direita, de esquerda, evangélicos, umbandistas, kardecistas, fala todo tipo de religião, todo mundo tem direito à palavra no Todas as Vozes.
Todos os segmentos
estão... E temos boa música popular brasileira, tem você com o quadro Essa Letra, Essa Música, tem o Rádio Faz História, em que a gente mostra as histórias fascinantes do rádio brasileiro. Eu sou um colecionador de áudios do rádio e tenho amigos meus de outros estados e alguns do Rio também, colecionadores de áudio, que a gente mostra histórias do rádio do Brasil. Mas, como você disse, temos um quadro às 9h40 da manhã, que é sobre inclusão, que é o único quadro no momento. A gente tem que tomar sempre cuidado com esse negócio de único primeiro. O brasileiro tem mania de único primeiro. Nesse momento é o único quadro diário de AM e FM, de rádio de sinal aberto, sobre direitos das pessoas com deficiência e boas histórias em inclusão. A gente trata dessas duas coisas.
Ok, Marcos, nosso tempo que estourou. Cara, assim, a gente tem muita história, eu conheço muitas histórias. Eu conheço um pouco da sua vida, né? A gente tá, quanto tempo que a gente é amigo, né, Marcos?
Nossa, eu conheço 30 anos. Só isso tudo.
Só isso tudo, né? Eu conheço muito. Então, assim, tinha muita coisa para contar, para falar, que eu acho que seria muito interessante, mas o tempo é cruel.
Eu sei que o tempo é cruel, mas, assim, eu vou só fazer então uma última pergunta, tá, se puder ser breve. Porque eu sou uma jornalista em início de carreira. Faz 3 anos que eu me formei. E eu queria te perguntar como é que foi o teu início de carreira, no sentido de que quando tu é repórter, foca, quando tu tá começando, tu vai pra primeira pauta na rua, tem aquele frio na barriga, né? Tu observa os colegas trabalhando. Como é que foi pra ti, a primeira vez que tu colocou o pé na rua, esse início de carreira na rua, com essa questão da deficiência visual? Só essa dúvida que eu queria realmente saber, como é que tu fez.
Vou tentar ser muito breve, que eu sei que o tempo está estourado, mas excelente pergunta, Tereza. Olha só, eu diria o seguinte: primeiro, eu comecei a ser repórter, já estava com 5 anos no rádio, em que eu era redator e plantão esportivo. Plantão esportivo é aquele cara que diz, olha o gol, o locutor diz, aonde? No Morumbi é o primeiro do São Paulo, o Serginho, São Paulo 1, Corinthians 0, aquele que dá informação do gol. Não fiquem chateados não, corintianos, foi só uma brincadeira. E nem falei do meu time aí nessa citação. Mas eu fui plantão esportivo e redator de jornalismo, como já expliquei, nos meus primeiros 5 anos de profissão. Aliás, 81, 82, 83 e o começo de 84, não, 4 anos. Depois eu virei repórter. Quando eu fui cobrir clube, cobri o Bangu, um mês, aqui no Rio, antigamente todo mundo começava, igual São Paulo, o pessoal começa cobrindo a Portuguesa. No Rio, o pessoal começava cobrindo Bangu, América ou Federação. E era um baita desafio, porque imagina eu ter que reconhecer os jogadores na hora de buscar um para entrevistar. E dava muito friozinho na barriga, não era pouco, não. Mas sabe qual foi o meu raciocínio, Tereza? Meu raciocínio é o seguinte: essa é a chance, é a bola que está quicando na minha frente para eu chutar para o gol. Essa é a chance que apareceu. Se eu ficar com medo, eu vou jogar fora. Então, assim, eu tinha que achar um jeito de enfrentá-la. Meu conselho para vocês é o seguinte: não tenho medo e nem deslumbramento. Não tenho medo nem deslumbramento com os meios de comunicação. Os meios de comunicação são apenas ferramentas. Quem faz meio de comunicação são pessoas. As pessoas são mais bonitas e interessantes do que as ferramentas. Empresas de comunicação são coisas passageiras nas nossas vidas. Elas têm um prazo de validade. As nossas vidas, não só a minha, da Tereza, do Marcos, do Gabriel, nas vidas de todos vocês que estão nos ouvindo, são mais importantes. Então, um dos erros que alguns coleguinhas cometem, que chegam na faculdade muito deslumbrados, vou trabalhar na Globo, na Band, não sei aonde. Não, uma coisa é você gostar da empresa onde está, porque tem um ambiente legal, outra coisa é ser deslumbrado e deslumbrada. O deslumbramento tira de nós, nos tira o chão. O deslumbramento e a vaidade provocada por ele nos tira a capacidade de analisar a vida. O deslumbramento e a vaidade gerada por ele nos tira, inclusive, o foco na principal missão de ser jornalista, de ser repórter, de ser comunicador, que é contribuir para mudar o mundo. Não existe jornalismo, ou não existe sentido no jornalismo, se não for para alterar coisas. O jornalismo deve existir como alteridade, como possibilidade de alterar coisas. Se ele não altera, se ele não modifica, ele não é jornalismo. Ele é, como dizia o Milor Fernandes, armazém de secos e molhados. Chegue com confiança em você e sem deslumbramento pela empresa onde você está. Entenda que aquilo ali é uma etapa de muitas que você ainda vai viver. E se você errar, tropeçar, entenda que essa é a grande vantagem que você tem sobre os equipamentos da empresa em que você trabalha. Eles são equipamentos. Você é um ser humano, minha amiga. Você é um ser humano, amigo. Vocês vão falhar, vão errar e vão acertar. Esse, aliás, é um dos aspectos fascinantes que nos diferem de todas as coisas. Pessoas não são coisas. Pessoas erram, pessoas acertam. Então cheguem nas empresas com menos deslumbramento, menos vaidade e com o espírito mais leve. É esse o meu conselho.
Maravilha, grande pergunta. Maravilha, da Tereza.
Muito obrigada.
E grande resposta do Marcos. Acho que essa aí é uma boa reflexão, né, para a gente ficar aí, terminar o programa com essa reflexão que o Marcos falou, que eu acho que é extremamente importante.
Quero dizer para vocês, foi uma grande honra.
Maravilha, Marcos. Um abraço. Obrigadão pela presença. Volta um dia para bater outros papos.
Combinado.
Tereza, beijo para você. Obrigadão também por mais essa força. E o nosso grande Gabriel, ali, nosso anjo Gabriel, nas carrapetas. Carrapeta é antigo, né? Meu irmão, um abraço. Gente, a gente está de volta, então, na próxima semana com mais um Rádio Inclusão. Até lá. Tchau, tchau.
Rádio Inclusão.